E por isso, para concluir, dizem eles, ao que tudo indica, a eventual assistência financeira pela TAP vai muito além da prestação de uma garantia, ela traduz-se, afinal, numa efetiva disponibilização dos fundos próprios que suportaram grande parte da capitalização efetuada pela Atlantic Gateway na TAP SGPS. Com isto, e essa era a pergunta que lhe queria colocar, não é verdade a simplificação que fez, mas admito que fosse até por exercício de linguagem na súmula da primeira ronda de perguntas, que a divergência entre os dois parceiros fosse apenas e só uma questão de preço sobre os privados. Há aqui um conjunto de dúvidas associadas à relação aparentemente promíscua entre Airbus e a DGM.
Atenção ao tempo, senhora.
Termino, Sr. Presidente, dê-me só 10 segundos, por favor.
Com certeza.
Peço desculpa, não tinha a noção. Como estive a ler, não tinha a noção do tempo.
Com certeza. Só
10 segundos. É um possível conluio da atuação entre a DGN e a Airbus para defraudar os interesses da TAP. Ouvindo tudo isto e continuando a dizer que não foi nada imprevisto naquilo que foi apresentado à TAP, continua a considerar que não houve nada de ilegal neste processo?
Muito obrigado, doutor António. Senhor deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, se for possível.
Faz favor.
Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas eu acho que é perfeitamente abusivo termos mais de 60% do tempo, em cima do tempo permitido, não só para o curso de trabalho da Comissão, mas também para o inquirido, que não tem que ouvir testamentos, mas sim questões. Portanto, Sr. Presidente, eu peço que haja este
muito
rigor,
bem,
uma tolerância é aceitável e entendível para todos. Agora,
Tentarei dentro daquilo que é o período de tolerância, ser o mais, ter a maior equidade possível nos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Dr. António Pires Lima.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu testemunho e pelas suas perguntas, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O ponto que eu há pouco elenquei de comparabilidade entre os parceiros do Luís Miguel Cortes Martins e da Vieira da Almeida tem de facto a ver com o tema do preço. E esse tem sido o tema fundamentalmente de discussão política até aqui, e onde eu, confesso, centrei a minha atenção e preparação para esta comissão, que levo mais a sério que posso. Os temas que me está a colocar são de natureza jurídica, não estou a dizer que não sejam relevantes, os temas de concorrência, as obrigações que a TAP assumiu se desistisse de alguma encomenda, as penalizações em que incorreria, que aqui referiu, e enfim, devem merecer. Eu não me sinto competente do ponto de vista jurista para entrar em debate detalhado nestas matérias consigo. Há uma coisa que eu tenho de reafirmar. Quando a privatização foi decidida no Conselho de Ministros de 15 de junho, nós não tínhamos conhecimento dos fundos Airbus, e o compromisso que a Atlantic Gateway assumiu connosco, com o Estado português, e que está veiculado nos contratos de venda e nas cartas anexas a 24 de junho, como o Sr. Deputado já teve a oportunidade de referir, são independentes dos fundos Airbus. Se o Sr. Neilman não tivesse chegado a acordo com a Airbus para este mecanismo de financiamento, teria a obrigação de comprar a TAP na mesma e de acordo com os compromissos que assumiu. Se não o fizesse, não estava a cumprir os acordos que assinou com o Estado português no dia 24 de junho. Eu tenho alguma dúvida de que o facto de um comprador de uma empresa que, pelo plano estratégico que apresenta, beneficia extraordinariamente um fornecedor de aviões, podia ser aquele ou outro, poderia ser a Lockheed ou a Boeing, ter depois tido a capacidade de negociar com essa empresa em concreto. Até pode ter feito, eventualmente, não sei, um concurso entre vários fornecedores para recolher o crédito que lhe permitisse capitalizar a empresa, que isso seja um atentado à concorrência. Não consigo perceber porquê. Mas é como lhe digo, nós temos que tomar decisões na política, e seguramente também já aconteceu ao Sr. Deputado, com base na informação relevante e que consideramos séria na altura em que as decisões se tomam. Ora bem, na altura em que tivemos que tomar a decisão de privatizar, as opiniões, os pareceres que tínhamos eram aqueles que constavam no dia 12 de novembro ou anteriores, tanto em termos de avaliações de aviões, como em termos da virtualidade, da bondade jurídica do processo de capitalização que foi proposto pela Atlantic Gateway. Portanto, a decisão que o governo que eu fiz parte tomou, ou aquele que seguiu, parece-me inatacável. Se 10 anos depois, é que repara, passou muito tempo. Eu não consigo compreender como é que é preciso 7, 8, 10 anos para obter pareceres jurídicos que podiam ter sido obtidos 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Houve um governo que nos sucedeu que estava desconforme com o negócio que foi feito, pretendia revertê-lo, desfazê-lo, acabou por fazer uma recompra. Portanto, tenho alguma dificuldade em dar uma resposta exata e em participar num debate tão técnico quando já passaram 8 anos e quando estes parceiros todos que agora estão a surgir surgem num determinado contexto. Aquilo que se sabe, e o Sr. Deputado não é nenhum ingênuo, também sabe disso, é que a partir de setembro, a partir de 2020, há uma administração da TAP que está mandatada para fazer uma reestruturação muito séria na empresa, com enormes impactos sociais, diminuições de atividade e também para procurar reestruturar todos os contratos que têm com os fornecedores principais. Portanto, é sabido, estão a fazer a sua obrigação, os profissionais da TAP estão a procurar diminuir o nível de encargos que têm com os seus fornecedores aos mais diversos níveis. Portanto, obtiveram pareceres jurídicos, etc. Eu não consigo, até porque não os conheço em detalhe, eu não consigo ter uma... E não sou advogado, não sou jurista, não me quero especializar nessas áreas, não me quero transformar num jurista. Eu não consigo competir com o meu amigo Luís Miguel Cortes Martins nas opiniões jurídicas que dá. O que digo é que, na altura em que assinámos o contrato, e a nossa responsabilidade está realmente nesse momento, a informação que tínhamos e os parceiros jurídicos que tínhamos permitiam-nos, com, pensámos nós, bastante segurança, concluir a privatização.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões agora para a segunda ronda. Ainda há pouco, nas perguntas que realizei ao Dr. António Pires Lima, falámos nos valores da capitalização, em que o Dr. António Pires Lima retirou, na sua opinião, os 120 milhões de euros do empréstimo obrigacionista. Esse valor, retirado, aquele valor que é assumido como valor da capitalização, dos 337,5 milhões de euros, retirado 120 milhões de euros, dá 217,5 milhões de euros. O valor que é idêntico àquele que o Estado teria de devolver, que a TAP teria de devolver, melhor dizendo, caso os fundos Airbus, não, caso o acordo com a Airbus não fosse cumprido. O valor é sensivelmente o mesmo. Pergunto ao Dr. António Pires Lima se existe alguma relação entre esses valores, até porque o valor é praticamente o mesmo. A devolução que o Estado, gostaram que a TAP teria que fazer à Airbus, caso o valor da compra dos aviões não fosse realizado, em relação a este valor total de capitalização de 217,5 milhões de euros. Porque ao longo do tempo fomos falando dos 337,5, Se o doutor retirou os 120 milhões porque é um empréstimo obrigacionista, que tem taxas de juro, até teria obrigaria a calcular de outra forma, mesmo que fosse colocado, porque naturalmente existe a questão dos juros, e essa é uma pergunta para nós importante, se este valor está ou não relacionado com os fundos herbes, até porque o valor é o mesmo. Em relação a outras matérias, o Sr. Doutor falou-nos aqui, novamente, da carta de 4 de novembro do engenheiro Fernando Pinto, carta que deixou no acervo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não conhecíamos, e contradiz em parte um conjunto de questões que aqui já foram colocadas. Em primeiro lugar, fala de participadas, mas em momento algum fala necessariamente da VM Brasil. Mas, naturalmente, falando das participadas, pode falar da VM Brasil. Mas sendo uma informação que não está classificada, porque se tivesse classificado o Sr. Doutor não a poderia ter, posso ler ipsis verbis do que aqui está, em que o Dr. Engenheiro Fernando Pinto fala que a TAP tem vindo a sofrer nos últimos 2 anos, fruto de diversos motivos, das quais destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de um acesso ao mercado bancário e conflitos laborais que afetaram a empresa, os fundos retidos em mercados relevantes, Venezuela e Angola, e iniciados financiamentos participados. Os problemas de tesouraria estavam em problemas políticos com a não venda da TAP, em primeiro lugar, segundo a carta do engenheiro Fernando Pinto. Não sou eu que estou a citar. As sérias dificuldades de tesouraria que a TAP tem vindo a sofrer nos últimos 2 anos, fruto de diversos motivos, das quais destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de acesso normal ao mercado bancário e conflitos laborais que afetaram a operação da empresa, estão colocados como primeiro motivo na carta do engenheiro Fernando Pinto, que foi aqui colocada no acervo da Comissão. Por isso, questionava ao Dr. António Pires Lima se esta questão da privatização, que demorou 2 anos entre 2012 e 2014, e os problemas políticos destes anúncios também não tiveram contextos claros. Visto que a carta foi referida várias vezes, contendo como base a VM Brasil, em momento nenhum só da VM Brasil, o primeiro motivo claramente é este, também sobre a VM Brasil, há outra pergunta que gostaria de deixar ao Sr. Dr. Pires Lima. Sendo um problema a VM Brasil, na sua opinião, porque é que ao longo da gestão privada nunca se tentou, nunca o David Neilman e a gestão de David Neilman tentou resolver o problema de Fernando, da questão da VM Brasil, porque não, e da Empresa de Manutenção Aérea do Brasil. Isso não aconteceu ao longo deste período. Também, e terminava com esta questão, há pouco falei de que o acordo de venda direta e as contrapartidas falavam na prorrogação dos contratos entre 2018 e 2020 dos A350, que depois que o doutor disse que não conhecia, mas não deixa de ser curioso que em junho de 2015 essa informação foi enviada para os investidores e para os compradores, segundo a informação que temos na Comissão Parlamentar de Inquérito, e gostava também de mostrar ao doutor porquê desse motivo, porque visto parece estranho estar a prorrogar algo que, segundo as informações que temos, quer da sua parte, quer do doutor Sérgio Monteiro, a TAP não tinha capacidade para cumprir, porque prorrogar os prazos de entrega para 2018 e 2020, e também sobre a questão apenas para título de curiosidade, sobre a entrega dos aviões, ainda cerca de 14 não foram entregues até à data. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Pires Lima, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Eu suponho que o alargamento dos prazos que está a referir relativamente aos A350 tem precisamente a ver com as dificuldades que, na altura, antes da privatização, a TAP ainda conhecia para fazer face aos compromissos. Portanto, isso pode justificar que os prazos se tenha pedido a extensão dos prazos. Depois, relativamente ao tema da capitalização, eu referi na minha intervenção inicial os 217 milhões de euros, de facto, para financiar